O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus.
Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, hoje a igreja celebra numa só festa dois grandes homens de Deus, os apóstolos Pedro e Paulo, que são conhecidos na liturgia como as colunas da igreja. Colunas numa construção são a parte sobre a qual repousa o peso do resto do material. É para que um prédio seja levantado, é preciso que haja colunas que segurem, que aguentem o peso, e colunas que estejam firmes no fundamento. Assim foi com esses dois homens, assim deve ser comigo e com você. É verdade que a gente tem que tirar um pouquinho do exagero que às vezes a gente traz para dentro da gente. Eu tenho certeza que você já ouviu pessoas falarem, talvez até mesmo você já tenha dito: ah, eu carrego essa casa nos ombros. O dia que eu faltar, eu não sei como é que vai ser, porque eu levo a casa nos ombros. Isso é um exagero, e se é verdade, é algo até perigoso. É perigoso que tudo desmorone em algum momento. Mas eu acredito que Deus está construindo algo muito bonito na nossa vida, e é preciso que nós todos tenhamos firme fundamento. A obra de Deus carrega um peso, carrega uma responsabilidade, e a gente precisa ter ombros para suportá-la. A obra de Deus tem o peso da cruz de cada dia, o peso daqueles momentos em que, para você ser fiel a Ele, para você não fugir do lugar onde Ele colocou você, você tem que dizer um sim que às vezes custa. Você tem que ajeitar nos ombros uma cruz que às vezes parece bem pesada. Você e eu precisamos também ser colunas em algo que Deus está construindo e que é muito lindo, mas que tem um peso. É preciso que nós tenhamos ombros para suportar o peso dessa cruz de cada dia. Ele dá forças para a gente. Sem Ele, a gente não consegue. Mas porque Ele vive dentro da gente, e porque a Bíblia diz que aquele que está dentro de nós é maior do que tudo aquilo que nesse mundo vem contra nós, por causa dele que vive na gente, a gente consegue, você consegue. Pedro e Paulo são colunas da igreja. E existe algo escondido nessa festa de hoje que torna essa festa ainda mais bonita. O fato de que Pedro e Paulo foram instrumentos muito preciosos na obra de Deus, apesar de serem tão diferentes um do outro. Se você já leu o Novo Testamento, você sabe o quanto esses homens tiveram histórias de vida diferentes, o quanto eles tinham temperamentos diferentes, o quanto eles pensavam diferente e nem sempre conseguiam chegar a um acordo exato. Mas Deus conhecia o potencial e as qualidades de cada um deles. Deus queria que eles trabalhassem juntos nessa mesma construção, nessa mesma semeadura do reino. Deus quis contar com os dois, e de alguma maneira um completava o outro, sendo tão diferente. É como se Deus quisesse que, olhando para esses dois homens, a gente entendesse que ainda hoje, ainda agora, a obra de Deus nunca passa pelas mãos de um só. Deus conta com pessoas diferentes que aprendem a caminhar junto, que aprendem a contar umas com as outras, que aprendem a se completar. E isso é sempre um grande desafio. Num primeiro momento, nós pensamos as nossas diferenças como um obstáculo, como um problema. Como é difícil para a gente conviver e trabalhar junto com pessoas que não têm o nosso ritmo, que não pensam do nosso jeito, que olha como é difícil. Às vezes a gente tem vontade até de fazer as coisas sozinho. Deixa que eu faço, deixa que eu faço. Mas a obra de Deus não funciona desse jeito. Na nossa casa, a obra de Deus só acontece quando a gente descobre que a gente tem que contar um com o outro. Enquanto a gente não entende isso, enquanto a gente pensa, deixa que eu faço sozinho, a gente consegue fazer a obra da gente. A gente consegue segurar as coisas um pouco nas nossas mãos e controlar as coisas dentro do que é possível para nós. Mas existem momentos em que a gente não consegue controlar tudo, e aí tudo se atropela, e aí as mágoas vêm à tona, e aí as incompreensões escondidas vêm à tona. Para que a obra de Deus aconteça na nossa casa, a gente precisa aprender a contar mais um com o outro. A gente precisa acreditar que as nossas diferenças podem às vezes causar problemas, mas também podem ser solução para muita coisa. A gente pode se completar, a gente pode aprender um com o outro, a gente pode contar com as qualidades que o outro tem e eu não tenho, e eu não preciso ficar chateado porque o outro sabe fazer coisas que eu não sei, eu não preciso olhar para ele como uma ameaça. Deus deu dons diferentes a outra pessoa para que ela me complete. E a mesma coisa comigo, e para que a gente entenda que nenhum de nós dá conta de tudo sozinho. A gente gostaria, há momentos em que a gente acha que é mais fácil fazer tudo sozinho, mas a obra de Deus não funciona desse jeito. Existem momentos em que a gente insiste em tocar na mesma tecla e parece que a coisa não caminha, porque a gente está tentando fazer a obra da gente. A gente pode aprender com Pedro e Paulo que Deus conta com pessoas diferentes, com qualidades diferentes, com limites, para que essas pessoas aprendam a caminhar junto. E às vezes o caminho que a gente faz junto é mais importante do que o resultado. Quando a gente é muito ansioso, a gente quer as coisas prontas logo. E às vezes a gente não percebe que a obra de Deus acontece enquanto a gente está caminhando junto. A obra de Deus não é só o fim do caminho, mas é o caminho que a gente está fazendo junto. O ansioso não consegue curtir o meio do caminho, porque ele está sempre querendo chegar logo. Ele está sempre querendo as coisas prontas para ontem. Muito dos nossos atropelos de uns sobre os outros tem a ver com essa nossa ansiedade. Se a gente soubesse dar mais valor ao que a gente está conseguindo viver juntos e construir juntos ao longo do caminho, à medida que a gente vai aprendendo a contar um com o outro, aceitar um ao outro, se a gente acreditasse mais nisso, a gente ia curtir mais o caminho. Mas a gente às vezes prefere ser como aquela criança dentro do carro, todo mundo conhece, né? Você dirigindo para chegar lá no lugar das férias e a criança o tempo inteiro, falta muito, falta muito, falta muito. E ela nem curte às vezes um caminho que é bonito e que você que está dirigindo consegue curtir. A gente dá uma de criança ansiosa. O que você está conseguindo hoje construir junto com os seus, mesmo que não seja no seu ritmo, mesmo que às vezes você tenha que aprender a abrir mão um pouquinho de você para caminhar junto com alguém, isso vale muito a pena. Isso é obra de Deus. Pedro e Paulo deram início a esse trabalho imenso da semeadura do reino de Deus no mundo inteiro, tendo que aprender a trabalhar juntos. Foi difícil para eles também, eu garanto para você, mas valeu a pena, valeu muito a pena. Gostaria de compartilhar com você algumas coisas da palavra de Deus que nós ouvimos hoje e que me chamaram um pouco a atenção. Primeiro, a respeito do apóstolo Paulo, que aparece hoje na segunda leitura, num trechinho da segunda carta a Timóteo. Timóteo era um jovem aprendiz de Paulo. Paulo tinha encontrado Timóteo numa comunidade cristã e, apesar de Timóteo ser muito jovem, Paulo confiou a ele o cuidado dessa comunidade. Paulo viu que Timóteo tinha potencial e Paulo apostou nisso. E de vez em quando Paulo mandava notícias ou pedia notícias de Timóteo para acompanhá-lo, para ajudá-lo a amadurecer. Hoje, na segunda leitura, na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo se despede do seu jovem aprendiz e diz que o seu momento de partir desse mundo está chegando. Mas como Paulo tinha vivido uma vida toda de paixão por Jesus Cristo, como ele tinha vivido uma vida toda de entrega a Jesus Cristo, agora, diante da morte, ele conseguia enxergar tudo de um jeito muito especial. Paulo estava prisioneiro em Roma, mas ele não se considerava vítima da vida, ele não se considerava como alguém fracassado de jeito nenhum. Paulo diz a Timóteo: está chegando a hora de derramar a minha vida em sacrifício. Você já imaginou um homem chegar ao final da sua vida e poder dizer isso sem medo algum? Ele não se via como um homem marcado para morrer, um homem com uma sentença sobre a cabeça. Estou a ponto de derramar a minha vida em sacrifício. No tempo de Paulo, no tempo dos cristãos primitivos, em Jerusalém, no templo de Jerusalém, havia muitas maneiras de oferecer a Deus um sacrifício. As pessoas naquele tempo matavam animais, matavam bodes, carneiros, bois, mas também ofereciam a Deus frutos da terra, os primeiros frutos da terra, e ofereciam a Deus sacrifício de vinho derramado diante do Senhor. É com isso que Paulo está comparando a sua vida. Minha vida é uma entrega, é uma oferta a Deus que eu estou prestes a derramar. Ele tinha vivido assim. Ele ia viver assim até o último dia. Irmãos, como seria maravilhoso se a gente pensasse a vida da gente como um sacrifício que a gente está derramando diante de Deus. Todo dia a gente tem que morrer um pouquinho, não é assim? Todo cristão verdadeiro já aprendeu que todos os dias a gente morre um pouco para a gente mesmo. A gente morre um pouco para a gente mesmo quando Deus leva a gente por um caminho que não era aquele que a gente tinha planejado, mas que é o caminho pelo qual Ele quer nos conduzir. E a gente tem que abrir mão das manias da gente, dos caprichos da gente, para se deixar conduzir por Deus, a gente está morrendo um pouquinho para a gente mesmo. A gente morre um pouquinho para a gente mesmo, quando para não abrir mão de uma pessoa, a gente cala ao invés de retrucar agredindo. A gente abre mão da gente mesmo, quando para não abrir mão da missão, da família, do chamado da gente, a gente perdoa, para não deixar para trás as pessoas que Deus nos confiou. A gente morre um pouquinho todo dia. Como seria bom se ao invés de a gente se debater diante disso e se revoltar, e quanto mais a gente se debate, mais a gente se machuca, como seria bom se ao invés de se debater diante dessa morte de cada dia, a gente aprendesse a olhar para tudo isso como o derramar do nosso sacrifício diante do Senhor. Senhor, está me custando muito ficar calado, mas é o meu sacrifício a Ti, está valendo a pena. Senhor, a minha vontade era desistir de tudo isso, desistir dessas pessoas e guardar essas mágoas até a hora de poder cobrar, mas eu derramo o meu sacrifício, eu perdoo, eu não abro mão delas, porque esse é o chamado que o Senhor me fez. Será que a gente está transformando o nosso dia a dia num eterno debater-se diante desse morrer para nós mesmos? E a gente se debate e não morre nunca, porque a gente não abre mão de nada, no fundo, aqui dentro, a gente não aceita. Ou será que, como Paulo, cada dia a gente derrama um pouco da nossa vida diante do Senhor e diz para Ele: Senhor, custou, mas valeu. Ficar calado naquele momento valeu, eu sei que era o que o Senhor pedia de mim. Naquele momento eu derramei o meu coração em sacrifício a Ti. Senhor, custou não ir embora e dizer que deixava para lá. Custou permanecer naquele lugar em que eu percebi que as pessoas queriam me agredir, mas eu sei que o Senhor me chamou para estar ali. Eu estou derramando a minha vida ali, Senhor. Está valendo a pena. Está custando, mas está valendo a pena. Como seria bom se a gente aprendesse com Paulo a poder dizer assim: hoje eu completei a minha carreira, por hoje eu corri até o fim, por hoje eu combati o bom combate. E, irmãos, se a gente prestar atenção na leitura, não está no plural, combater os bons combates, não, combater o bom combate. Só tem um combate na nossa vida que é bom e que vale a pena, é o combate para ser fiel aqui dentro ao que Deus está pedindo da gente. Como seria maravilhoso se ao final de um dia, e um dia de cada vez, porque a gente só tem o dia de hoje, se a gente pudesse falar: Senhor, eu hoje combati o bom combate. Fui ferido, mas as Tuas mãos me curaram, me colocaram de pé de novo. Valeu a pena. Estou aqui, Senhor. Conta comigo, porque eu sei que eu posso contar contigo. Como seria bom se a gente no final de cada dia pudesse dizer como Paulo: guardei a minha fé, não perdi a minha fé. Há um salmo tão lindo que diz: guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento na minha vida. Quem sabe hoje, ao final desse domingo, seja essa frase que você tem que dizer. O sofrimento às vezes parece que na vida da gente é demais, é além da conta do que a gente aguenta, mas o Senhor não vai faltar. Ele vai estar do seu lado todo o tempo. E ao final desse dia, lembre dessa partilha da palavra. E talvez seja essa a sua oração: guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento na minha vida, mas eu guardei a minha fé. Eu não a perdi. Ela não foi roubada de mim. Como seria maravilhoso se a gente pudesse dia a dia, hora a hora, dizer essas palavras como Paulo. Ele sabia que havia uma recompensa reservada para ele. Meu irmão querido, minha irmã, que coisa gloriosa. Paulo diz: há uma coroa, há uma recompensa reservada para mim. Você que é cristão, há uma recompensa reservada para você. E essa recompensa não é ouro nem prata, nem o reconhecimento de uma multidão, nem o título que alguma universidade ou que alguma empresa possa dar a você. Se você é cristão, há uma recompensa reservada para você. Ela é sua. E essa recompensa se chama Jesus Cristo. É a recompensa melhor que pode haver aqui e na eternidade. Não troque essa recompensa reservada para você por nenhuma recompensa que você tenha que cavar, por nenhuma recompensa que você tenha que puxar para você com as suas forças. Não troque essa recompensa reservada para você por nenhuma recompensa que os homens possam colocar nas suas mãos hoje e que eles possam tirar de você amanhã. Um cargo, um título, um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de reconhecimento. Não troque a recompensa que está reservada para você por nenhuma recompensa que você possa puxar com a força das suas mãos, mas que amanhã alguém mais forte pode tirar de você também. Não vale a pena. Um cristão não pode se contentar com nenhuma outra recompensa que não seja o próprio Jesus. A Escritura diz que quando nós fecharmos os olhos aqui na terra e abrirmos os olhos na eternidade, o Senhor vai dizer a respeito de alguns de nós: já recebeste a tua recompensa. Já recebeste a tua recompensa. Inclusive, alguns de nós religiosos que usam roupas diferentes, que são chamados com nomes pomposos, também alguns de nós. Você já recebeu a sua recompensa. Você esperava que os outros reconhecessem o seu nome, pois isso já foi feito. Você esperava que as pessoas dessem a você um título, pois você já recebeu. Irmãos, que nenhum de nós, quando abrir os olhos na eternidade, escute do Senhor essa palavra: você já recebeu a sua recompensa. Senhor Jesus, eu não quero receber recompensa alguma que me impeça de um dia estar diante do Senhor e receber como recompensa o seu abraço, a sua voz me chamando, um lugar à mesa com o Senhor. Nenhuma outra recompensa vai encher o meu coração como um dia essa encherá. Irmãos queridos, hoje nós ouvimos um pouco mais a respeito do apóstolo Pedro. Na primeira leitura e no Evangelho, ouvimos algumas coisas sobre Pedro. A primeira leitura é tirada do livro de Atos dos Apóstolos e começa falando de um homem, Herodes Agripa. Herodes Agripa fazia parte de uma família que perseguiu a Cristo e a igreja. Seu avô, Herodes o Grande, tinha ordenado que fossem mortas as crianças de Belém quando soube que o Messias tinha nascido. Um tio seu, Herodes Antipas, tinha participado do julgamento de Jesus. E agora Herodes Agripa estava perseguindo a igreja. Essa família de Herodes, espiritualmente ela representa a descendência da serpente, que não dá trégua na sua luta à igreja do Senhor. Também no nosso tempo, essa família de Herodes está presente de mil maneiras, perseguindo os que são a descendência da mulher, perseguindo a igreja de Jesus, perseguindo aqueles que são os eleitos de Deus. Essa história, meu irmão querido, não acabou, e você faz parte dela. Não se engane, não se assombre, não se surpreenda se você perceber que a família de Herodes também persegue a você quando você deseja ser fiel a Jesus. Pois bem, a Escritura diz que Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, e mandou prender a Pedro para agradar os judeus. E a Escritura diz que Herodes tinha a intenção de matá-lo, tinha planos de morte para Pedro. a família de Herodes, a descendência da serpente, tem intenções de matar a descendência da mulher, a igreja de Jesus, os fiéis ao Senhor. Ainda é assim. Se não conseguir matar fisicamente, vai tentar ao menos matar na alma, roubando a fé, impedindo de dar frutos. Essa descendência de Herodes, essa família de Herodes, continua lutando ainda hoje. Não se surpreenda com isso. E Herodes fez de tudo para não perder a oportunidade de realizar as suas intenções a respeito de Pedro. Separou 16 guardas para tomarem conta de um homem, 16 guardas para tomarem conta de um pescador. E numa noite, enquanto Pedro dormia, havia 2 guardas tomando conta dele, e ele estava preso por 2 correntes. Eu acho que esse detalhe é para encorajar aqueles que pensam que na sua vida tudo é mais difícil. Há pessoas que reclamam disso, né? Ah, comigo tudo é mais difícil. Ah, comigo parece que tudo é mais complicado. Olha, então Pedro é seu companheiro. Pedro estava guardado enquanto dormia por 2 guardas e preso por 2 correntes. Podia ser um guarda e uma corrente, né? Não. Pedro também viveu coisas bem complicadas. Então, não vamos ficar reclamando demais por isso. Pedro estava dormindo, esperando o pior para o dia seguinte, como às vezes acontece com a gente. Então, Deus mudou as coisas. Só que a Escritura diz qual foi o motivo da mudança. Pedro não podia sair da prisão, 2 correntes, 2 guardas, mas o anjo de Deus podia entrar e podia tirá-lo. Mas o que faz a diferença é o que está escrito no meio dessa história. A igreja rezava continuamente a Deus por Pedro. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente por ele. Meus irmãos, a descendência de Herodes, a família de Herodes, continua investindo contra os fiéis do Senhor. Nós continuamos sendo motivo de perseguição e motivo de incompreensão, às vezes até dentro da nossa própria casa, quando nós queremos ser fiéis ao chamado de Deus. A história é a mesma. O meu receio é que a igreja já não faça as mesmas coisas. Naquele tempo, enquanto Pedro estava preso, a igreja não parava de orar por ele. Era uma igreja que orava com insistência. Era uma igreja que acreditava que Deus pode chegar onde a gente não chega. Era uma igreja que velava pelos seus pastores, por aqueles que estavam em perigo. E nós hoje, nós somos a igreja. Nós hoje somos uma igreja que vive na frente da internet. Nós somos uma igreja que vive disputando a respeito das nossas ideologias. Nós somos uma igreja que pensa no máximo naquilo que tem a ver com o nosso umbigo. A minha casa, os meus sonhos, os meus trabalhos, os meus projetos. Eu tenho receio de que as atitudes daquela igreja não sejam mais as nossas atitudes hoje. Pedro foi liberto, porque a chegada do anjo àquele lugar onde ele estava foi a resposta de Deus à oração incessante de uma igreja que era uma igreja de oração. E pode ser que você me diga: mas padre, a gente reza. Rezar, todo mundo reza, meu irmão. Até ateu reza se tiver num avião e tiver uma turbulência. Você já teve num avião com turbulência? Se tiver um ateu do seu lado, na hora que o negócio começar, ele vai falar: ai meu Deus do céu. Olha, o negócio não é que nós sejamos pessoas que rezam. O que faz a diferença é que nós sejamos um povo de oração. É diferente. Um povo que é movido pela oração. Um povo que é defendido por respostas que vêm pela oração. Um povo que acredita que as coisas podem mudar por causa da oração. É totalmente diferente. É bem diferente. Será que nós somos hoje essa igreja? Ou será que a gente tem que se aprumar, pedir perdão ao Senhor e começar a ser uma igreja que reclama menos, pessoas que reclamam menos e que intercedem mais? Uma igreja que dá menos ouvidos às notícias e às brigas entre os homens e dá mais ouvidos a Deus, porque está escutando a Ele, está com o coração atento a Ele. Se nós não somos mais esse povo, esse tipo de gente, a gente tem que ser. A gente tem que voltar a ser assim. Alguns anos atrás eu li uma frase que eu nunca mais esqueci, porque ela é fácil de guardar, e eu tenho certeza que você vai guardar essa frase. O inimigo de Deus não precisa destruir um homem de Deus. Basta distrair esse homem de Deus. O inimigo, a família de Herodes, hoje, não precisa destruir cada homem e mulher de Deus. Basta distraí-los. Porque quando a gente está distraído de Deus, quando a gente está distraído da palavra do Senhor, quando a gente está distraído do chamado que Deus tem para a gente se perde. E a gente é levado pelas circunstâncias e pelas notícias e pelos sentimentos da gente que estão sempre pipocando aqui dentro. Um homem de Deus e uma mulher de Deus distraídos são praticamente um homem e uma mulher de Deus destruídos. Aqui dentro a destruição já aconteceu. Se aquela igreja fosse uma igreja distraída, Pedro teria sucumbido aos planos de Herodes. Hoje, meu irmão querido, minha irmã, eu acredito que há muita coisa na nossa vida, há muitas prisões, há muitas cadeias que não se abrem, porque nós estamos distraídos, porque a atenção da nossa alma não está no Senhor, naquilo que Ele nos quer falar, no chamado que Ele tem para a gente, mas a gente está distraído em um milhão de coisas, opiniões, ideias, angústias, ansiedades, e a gente acaba se perdendo da direção de Deus para a nossa vida. Será que eu e você temos sido homens e mulheres distraídos? Homens e mulheres distraídos são praticamente destruídos por dentro. Precisamos voltar a ser uma igreja que ora e que busca a direção em Deus e que está atenta à voz de Deus e que está atenta ao que tem a fazer aqui na terra, e não se perde em mil coisas que Deus não está pedindo da gente, e o que Ele está pedindo a gente não faz. Vigilância de coração, seja um homem atento, uma mulher atenta. Deus, assim como contou com Pedro e Paulo, conta com você. Herodes e a sua família, assim como tentaram destruir a Pedro, tentam destruir a gente. Mas essa destruição vem de outra maneira, vem pela distração. Não se distraia de Deus, não se perca do Senhor. Caso contrário, nossas palavras não vão ser bênção, nossas palavras vão ser confusão, como tantas que a gente tem ouvido por aí. Se a gente estiver distraído de Deus, nossas atitudes não vão ser bênção, vão ser atitudes precipitadas ou atitudes medrosas. Atenção ao Senhor. Seu Pai do céu quer tratar com você, Ele quer falar com você, Ele quer conduzir sua vida, Ele não quer que você seja um filho perdido, naufragando numa tempestade. Ele tem um chamado para você. Comece a buscá-lo intensamente e você vai ver que a resposta vai chegar, e cadeias e prisões e fortalezas do inimigo na sua vida que pareciam intransponíveis, as portas vão começar a se abrir e essas prisões vão ficar para trás. Pode acreditar nisso. Por fim, o trechinho do evangelho que nós ouvimos fala de um encontro de Jesus com os seus discípulos num momento de proximidade, de intimidade. E então Jesus pergunta aos discípulos: o que que as pessoas andam dizendo de mim? O que que as pessoas pensam de mim? E os discípulos contaram, e ninguém pensava coisas ruins de Jesus. E os discípulos falaram coisas para Jesus que eram verdadeiros elogios. Mas nada do que as pessoas pensavam de Jesus era o bastante. E então Jesus pergunta para eles: e vocês que caminham comigo, o que que vocês têm a dizer sobre mim? E Pedro então se levanta daquele jeito que era o jeito dele, e talvez impulsionado de uma maneira muito especial pelo Espírito Santo, ele se levanta e diz: Jesus, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Messias de Israel. Uau, na mosca. E Jesus então diz para ele uma coisa preciosa: Pedro, isso não é a sua opinião, isso é o que o meu Pai diz de mim, e ele te revelou. Meu irmão querido, minha irmã, hoje ainda há muita gente que tem muitas opiniões sobre Jesus. Talvez você tenha algumas, todo mundo tem, né? O que importa na nossa vida com Jesus, se você deseja conhecê-lo de verdade, se você não deseja conhecer Jesus como uma página de um livro de história, se você não deseja conhecer Jesus só porque alguém falou dele para você, mas se você deseja conhecer Jesus intimamente, de verdade, sobre quem ele é, isso é o que importa. O que está em jogo não são as nossas opiniões, mas é aquilo que o Pai tem a dizer sobre Jesus e que ele quer revelar dentro de cada um de nós. Veja, quero chamar sua atenção: aquilo não foi a opinião de Pedro. Se fosse a opinião de Pedro, era a opinião de mais um no meio de tantos. O que importa no seu caminho com Jesus não são as opiniões que você já ouviu sobre ele, não, é aquilo que o Pai do céu tem a te dizer sobre Jesus. E quando você entende aqui dentro quem é Jesus, porque o Pai te mostrou, porque o seu coração vê em Jesus o que o Pai vê, ninguém nunca mais arranca Jesus Cristo de dentro de você. Ele se entranha pela fé na sua alma, ele se imprime pela fé na sua alma, ele passa a ser a vida da sua vida, o tesouro da sua existência, o motivo da sua vida. Mas isso não é uma mera opinião. Algumas pessoas, quando leem essa passagem, dizem: é, o que os outros pensavam sobre Jesus era isso, mas os discípulos que já conviviam com... não era só uma questão de convivência humana, natural, era algo que foi como uma ferida de Deus no fundo da alma de Pedro. Assim o Pai quer fazer com você e comigo. O Pai do céu não quer que Jesus seja na nossa vida uma lembrança do passado, é alguém inspirador, um líder inspirador. O Pai do céu quer que eu e você descubramos que Jesus é o Filho de Deus vivo, o Messias, o Salvador, sem o qual a gente está perdido, perdido dentro da gente mesmo. O Pai do céu quer que a gente acredite, entenda e descubra que Jesus Cristo é a esperança de todas as nações, é o desejado das nossas almas, é o vivente para sempre, que não morre mais. Ele quer revelar isso ao coração da gente. Peça ao Pai. A gente conhece Jesus é por uma revelação de Deus na oração. Peça: Pai, quem é o teu filho Jesus? Mostra ele para mim. Fala para mim quem é ele. Quando o meu coração começa a ver em Jesus o que o coração do Pai vê em Jesus, nossa, cresce, de repente queima uma paixão aqui dentro por ele, porque a gente descobre que Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas, e tudo foi feito por causa dele, e tudo é para ele, como o Pai o vê. Assim Deus deseja que seja na nossa vida. Quando você experimenta Jesus dessa maneira, acontece com você o que aconteceu com Pedro. Jesus disse para ele: Pedro, você recebeu do Pai a revelação de quem eu sou. O Pai colocou no seu coração o que há no coração dele a meu respeito. Por isso, Pedro, você é uma rocha. Você é uma rocha. Irmãos, a gente precisa na vida da gente tantas vezes ser uma rocha, porque vem ondas contra a gente e a gente tem que persistir, a gente tem que perseverar. O que faz a gente uma rocha não é a nossa cabeça dura, não é o nosso temperamento, O que faz a gente uma rocha é a nossa aliança com Jesus, é a nossa comunhão com Ele, é a gente saber quem Ele é. Quem sabe quem Jesus é, não precisa saber como é que vai ser o dia de amanhã. Quantas pessoas se entregam a superstições e a enganos, querendo imaginar com antecedência, antecipar como vai ser o dia de amanhã. Quando eu sei quem é Jesus, eu não preciso saber como é que vai ser o dia de amanhã, porque eu sei que não importa o que venha pela frente, o que vier vai me encontrar firmado na rocha. O alicerce da minha vida é Ele. Ele vai comigo ao encontro do meu dia de amanhã. Eu não preciso imaginar, eu não preciso que alguém me diga como vai ser. Não importa, porque eu sei quem é Jesus que vai comigo. Isso é o que importa de verdade. Que você possa hoje, nesse dia da festa dos santos apóstolos, experimentar o que eles experimentaram. Essa história está acontecendo hoje. A família de Herodes, o inimigo tem planos contra os que são eleitos de Deus, mas os planos dele não vão prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão, porque nós somos homens e mulheres firmados na rocha. Homens e mulheres que sabem quem é Jesus Cristo, porque no nosso coração nós o olhamos como o Pai olha para Ele. Há uma revelação de Deus aqui dentro para nós. Jesus é a nossa esperança, é o nosso alicerce, é a nossa segurança. Ainda hoje essa história está de pé. Nós precisamos ser uma igreja que ora, famílias que oram, pessoas que oram, pessoas de oração, porque o inimigo não vai se preocupar em destruir imediatamente você, se ele puder simplesmente distraí-lo da direção de Deus para a sua vida. Seja uma pessoa não distraída, mas uma pessoa atenta no Senhor, uma pessoa atenta na direção de Deus para a sua vida. Que a gente possa, como Paulo, guardar a fé, mesmo dizendo que o sofrimento é demais. Não deixe nada nesse mundo roubar a sua fé. Que a gente possa cada dia derramar nossa vida diante do Senhor como uma entrega, como um sacrifício. Que nós sejamos homens e mulheres de Deus, como esses valentes apóstolos, e que através de nós, o amor de Cristo, o Evangelho de Cristo, a vida de Cristo, possa ir chegando e entrando no coração de muita gente. Que você seja um instrumento de Deus, aí onde Ele colocou você, revestido do Espírito do Senhor, revestido de uma fé renovada, revestido dessa fortaleza de Cristo, que mantém a gente de pé como a rocha, mesmo que as ondas da vida venham contra nós. Que o Senhor hoje nos faça crescer em comunhão com Ele, e o nosso coração, queimando de amor por Jesus, possa ser instrumento de Deus para alcançar vidas, para transformar vidas, para fazer a diferença para melhor. Vamos renovar a nossa profissão de fé, vamos dizer juntos: creio em Deus.